sobre perfeição e imperfeição. Um assunto realmente fantástico, né, João? De como a gente trabalha o ser humano sempre buscando a tal da perfeição. Muitos dizem que ela não existe. Como ela é abordada dentro da psicologia?
A perfeição, ela existe, mas ela existe no campo da fantasia, né? Ela existe no
Ah.
campo do fantasioso, assim, é o que é que a gente almeja, mas a tão impossível materialidade dela, né? A concretização dela, assim. Eu acho que a busca pela perfeição, seja uma realização de a perfeição no trabalho, seja profissional, acadêmica, pessoal, de relacionamentos, acho que a maioria das pessoas, pelo menos enquanto escuto na minha prática, a gente compartilha disso, né? Eu, tu também, nossos ouvintes. Isso se repete bastante. Mas a perfeição, ela, como eu comecei falando, ela é muito uma questão de fantasia, assim, né? Porque ela é fadada ao fracasso. A gente, primeiro, quando a gente tem que pensar em perfeito, a gente pensa perfeito para quem, né? Eu quero atingir uma perfeição acadêmica ou de trabalho para mim, ou é pelo outro, ou pela minha família, ou pelo meu cliente, ou por quem? Quem é esse outro que eu tô falando, né? Pode ser meus pais também. Então, primeiro a gente tem que tentar entender para quem que a gente quer fazer isso, né? Para quem que a gente quer chegar nesse ponto. Acho que essa é a pergunta mais norteadora que a gente pode ter. E entendendo a quem, a gente entende quem que é esse outro, quem que é esse sujeito, a gente se implica nesse processo, mas como eu comecei falando, ela é da fantasia, ela é do fracasso, né? Porque é impossível ser perfeito. É impossível a gente estar 100% satisfeito, a gente estar 100% realizado, a gente conseguir achar que a gente realmente chegou lá. Sempre parece que tem uma montanha maior a escalar, ou sempre parece que a grama do vizinho é mais verde também, né?
Esse perfeccionismo, essa busca pela perfeição que não existe, como você nos mencionou agora há pouco, ela pode retirar o prazer da pessoa de conquistar algumas coisas no dia a dia. Por exemplo, digamos que eu tenha uma perfeição tremenda ao falar tudo da maneira correta e comece a me policiar toda vez que falo de maneira errada e começo a implicar com isso. Aí começo a vir já de uma forma sisuda a fazer o trabalho, já não consigo mais ter a mesma leveza, mesmo rendimento e até a mesma satisfação por estar trabalhando nessa coisa. Ela realmente ajuda a tirar esse prazer, digamos, de viver?
Pode acontecer, a gente pode entrar no âmbito do patológico, né, no âmbito da doença. A perfeição, ela pode, essa busca pela perfeição, pela organização, por estar sempre, dar sempre 100%, ela pode se tornar patológico, ela pode se tornar uma doença, e adoecedora, né, nesse sentido de doença, assim. Mas isso é uma característica muito de transtorno. Acho que faz mais sentido pensar nisso enquanto no senso comum, trazer para a realidade da maioria das pessoas, assim. Quando a gente pensa na perfeição, a gente pode pensar, por exemplo, numa neurose, num transtorno obsessivo compulsivo, mas acho que não é a questão principal, assim, levar para esse extremo. Sobre a perfeição, tirar o prazer do dia a dia, eu acho que sim, ela pode tirar, mas ela também pode gerar alguma satisfação em algum momento, assim. Eu acho que vai muito da gente conseguir olhar para si mesmo. Claro, isso exige um esforço, existe uma alfabetização emocional, mas da gente conseguir enxergar os pequenos progressos que a gente faz no dia a dia, assim, sabe? A perfeição, ela sempre vai ser uma coisa muito longe, muito distante, muito lá, daquele outro lado, assim. Mas a gente vai se aproximando, e ela sempre vai se realocando em lugares diferentes, assim. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vive, mais a perfeição, o nosso ideal de objetivo, nosso ideal de objeto, mas ele vai se remodelando. Por exemplo, eu tenho o ideal de falar, como tu mesmo disse, de ser muito bom locutor e de conseguir me expressar, ter uma didática muito boa, uma dicção muito boa. Mas, pô, pode ser que mês que vem eu conheça um outro cara que se torna uma referência e ele vira meu novo ideal de perfeição. Então, a gente nunca vai. Por isso que ela é fadada ao fracasso, assim. E é importante que ela seja fadada ao fracasso por dois motivos. Primeiro, porque ela é mutável, quer dizer que ela busca por essa perfeição, por esse objetivo, ele é vivo, então ele está sempre se remodelando, mas ele obriga a gente a lidar com o fracasso também. E a gente só consegue lidar com o fracasso lidando com o fracasso, né?
Exatamente. E muito se aprende também errando. O fracasso, ele faz parte na forma do nosso conhecimento. Agora, João, nessa relação da perfeição, então o certo seria a busca por ser um pouco melhor do que eu fui hoje, ontem. É isso, essa pequena meta de buscar melhorar aos poucos, mas não em si uma máxima perfeição, que não existe, como você mencionou.
Perfeito, eu acho que sim, acredito que sim, mas também é pô, buscar ser melhor que ontem e estar satisfeito, porque também não é todo dia que a gente vai conseguir ser melhor
Boa.
que ontem, sabe? Uhum. Não é todo dia que a gente vai conseguir dar o nosso 100%. Tem dias que a gente vai estar cansado, estressado, triste, para baixo. E aquele dia, talvez, o nosso máximo seja 30%, assim. E eu acho que vai de um processo da gente conseguir reconhecer que, bom, hoje eu dei tudo que eu podia. Foi o meu mínimo? Foi. Mas eu dei meu máximo, que era o meu mínimo, sabe? Sim. Entender que isso faz parte do processo. Existem dias e dias.
E como é que a pessoa consegue ter esse autoconhecimento de qual que é o seu limite? Isso através da psicoterapia? Como é que conseguimos trabalhar isso, de conseguir entender as respostas que o nosso corpo está pedindo, que a nossa mente também está? Porque é muito complexo.
Geralmente o que acontece, as pessoas elas percebem o limite delas quando chega lá. Então, é
muito... quando ultrapassa também, né?
Exatamente. É. A gente chama de burnout, né?
Isso
que é
aí.
O esgotamento, assim. É quando a gente chega num ponto das nossas rotinas, dos nossos afazeres, que a gente não aguenta mais. E aí, às vezes, a gente explode numa crise de choro, ou a gente tem sintomas físicos, tem gente que se sente muito mal, gente que começa a tremer. Cada pessoa vai ter uma maneira de descontar essa frustração. Às vezes é no corpo, às vezes é numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, como o pessoal chama. Então, isso é muito singular, assim, de cada um, né? Como que isso vai se demonstrar.
Somos seres imperfeitos e tá tudo bem.
E graças a Deus somos imperfeitos, graças a Deus. A gente aprende a lidar com as nossas frustrações, como eu disse, lidando com elas, assim.
Uhum.
E é muito importante o outro, a outra pessoa nesse processo, sabe? Eu comecei falando, é importante a gente saber pra quem que a gente quer ser perfeito.
É isso que eu queria explorar exatamente. Essa construção de um modelo de perfeccionismo, ela parte muito, às vezes, de querer ouvir das outras pessoas um certo elogio, um apupo, para que elas possam continuar evoluindo. É mais ou menos para isso? Essa perfeição a gente às vezes procura muito mais para receber elogios?
Sim, dá para enxergar por esse lado. Eu não acho nem que seja questão de um elogio. Claro, todo mundo gosta de ser elogiado, é uma delícia ser elogiado,
legal,
né? Perfeito.
Ser reconhecido pelo que faz.
Exatamente. Uhum. Mas eu acho que mais do que ser elogiado pelo outro, é ser reconhecido pelo outro. Vamos usar o exemplo que eu dei anteriormente. Ah, pô, tu é um cara que gosta de melhorar a tua dicção e a tua narrativa, e tu conhece alguém que virou uma nova referência para ti nisso. Talvez não é sobre ele te elogiar, mas ele te reconhecer. Usando esse exemplo, assim.
Perfeito.
Então, é sobre o reconhecimento do outro, e o outro é muito importante, porque a gente aprende desde pequeno, e eu digo desde pequeno, desde bebê, assim, que o olhar do outro é muito importante para como a gente se sente. Se o outro olha pra gente com raiva, se o outro olha pra gente com frustração, com mágoa, é natural que a gente olhe pra gente, que a gente aprenda a nos olhar com essa maneira, sabe? Com essa ótica, com essa lente, assim. Então, o olhar do outro é muito importante, sim. E é isso, é sobre reconhecimento, sobre perfeição. E a imperfeição, ela faz a gente lidar com esse fracasso, com essa frustração. E aprender a cada vez, talvez a frustração doer um pouquinho menos. Ou a gente entender por que ela está nos doendo tanto. Por que a gente quer ser perfeito, assim? Por que eu quero ser o top do top na minha área? Para quem que eu quero isso, sabe?
O porquê também.
Perfeito.
Então, entender a raiz do problema é o principal para, digamos, desfazer toda essa concepção que de algum momento entrou na nossa cabeça.
Perfeito. Tu mencionou a terapia antes, né? Claro, a terapia é a maior ferramenta, uma das maiores ferramentas, não a única, mas uma das maiores ferramentas de saúde mental e para se conhecer, assim. Mas eu discordo um pouco do discurso de saúde mental e de psicólogos que todo mundo precisa fazer terapia, assim.
Ah, é?
Porque, como eu te falei, é muito importante o outro em todo esse processo de perfeição, frustração, imperfeição, cuidado. E a vida, ela não acontece só na terapia. A vida acontece sempre que eu te encontro, que eu encontro meu vizinho, que eu encontro minha família, minha namorada, meu filho, meu pai. E se a gente se permite olhar pra gente mesmo, se a gente se permite sentir o que a gente está sentindo, e aqui eu faço um recorte muito importante, que os homens têm uma grande dificuldade de olhar para o que eles estão sentindo e falar sobre o que eles estão sentindo.
Sim.
Mas se a gente consegue começar a olhar para isso e se permitir isso, a terapia não precisa acontecer na terapia, assim. Ela pode acontecer no encontro com o outro. E eu entender, tá, mas por que que essa convivência com minha mãe me deixou assim? Essa fala do meu filho me deixou assim? Por que que esse meu colega fez uma fala que me deixou tão feliz? Assim, sabe? De novo, é sempre esse outro que vai mudando como a gente se olha.
Mas precisa ter essa abertura com essas pessoas próximas para ajudar essa construção, esse diálogo também, né?
Perfeito.
Por isso que às vezes a gente tem que buscar uma ajuda especializada e não apenas a conversa no dia a dia. Tá ali, eu acho, a grande diferença da chave, né?
Com certeza, com certeza. Claro, a terapia, o ambiente clínico, enfim, Ele é extremamente, é um dos maiores reguladores de saúde mental, né? Ele está ali para isso.
Sim.
Mas não é todo mundo que está disposto a se olhar naquele
claro.
Momento, assim,
uhum.
sabe? Então, muito sobre respeitar os processos de cada um, entender que quem faz terapia também não é perfeito, entender que quem uhum. faz terapia não é porque está com a terapia em dia que a gente está num grau de perfeição maior ou menor que o outro, assim, sabe? A terapia é justamente para isso, para a gente olhar para as nossas frustrações, conseguir entender ela e conseguir aceitar que a gente não vai ser perfeito. E que a gente é um ser que acontece entre o agora e a busca da perfeição. Assim, a gente é o que acontece no caminho disso, sabe?
Perfeito. Que baita dica e também um baita assunto pincelado aqui pela nossa produção e que você conseguiu nos abordar muito bem. João Turmina, faltou algo em relação a esse assunto. Fique muito bem à vontade para colocar. De nossa parte, a gente está satisfeitíssimo. E que bom a gente ter espaços e assuntos relevantes como esse para passar para a nossa audiência.
É, eu acho que é só importante fazer um recorte muito breve, muito rápido também, o quanto uhum. as redes sociais atravessam esse ideal de própria percepção e de perfeição, né? E o quanto, de novo, hoje a gente olha para redes sociais como Instagram, WhatsApp, Facebook, e o quanto a gente vê a imagem de um perfeito, né? Pô, ele vai para academia às 8 horas, trabalha das 10 às 11 da noite, chega em casa, come, assiste e aproveita com a família. E fica muito fácil a gente querer reproduzir esse ideal de perfeição que, de novo, não existe. Uhum. E que a gente só enxerga o que é mostrado. Porque quando a gente pensa numa rede social, quando a gente pensa numa perfeição, a perfeição ela tá num palco, né? E quando a gente tá num palco, como o Instagram, assim, por exemplo, que é a maior rede social hoje em dia, que a gente compartilha essas coisas, no palco a gente mostra o que a gente quer. E o palco, a gente conta uma história, né? Tem as luzes, tem um jogo de luz e de sombra, tem quem tá assistindo, quem tá atrás da cortina. E não necessariamente o que tá no palco é o que realmente acontece, como que a obra se faz. A obra se faz nos bastidores, não no que tá ali.
É verdade. E sabe que, falando de redes sociais, tem algo bem interessante, viu, João? Que há um tempo atrás o Facebook era muito utilizado e dentro dele tinha para você escrever. E uma das perguntas que dava um start, faziam as pessoas, quem sabe, interagir era: como você está se sentindo? E tinha muitas pessoas que, diferente do Instagram, colocavam de fato: hoje não estou bem, isso e aquilo. Então, como se fosse um Twitter, desabafava por lá. Algo que a gente não vê no próprio Instagram, que vende essa felicidade o tempo inteiro. Então é interessante também, renderia um outro papo com toda certeza.
Com certeza, estamos à disposição.
Valeu, João, sucesso, bom trabalho.
Obrigado.
João Turmina, que é residente de psicologia dentro da ESF São José Operário, por parte da Universidade da Fronteira Sul de Passo Fundo, foi o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Voltamos já já com mais No Ponto para você.
Tua Rádio. Você procura uma parceria sólida e